Agora na Mix. Geek Mix. Geek Mix. Sem direito a game over.
Hooray! Olha aí, a sua terça-feira acabou de ficar mais nerd. Coloque seus óculos, coloque seus suspensórios, perca as suas habilidades sociais, porque o Geek Mix está começando na rádio, também nos podcasts aí no seu ouvido. Eu sou Afonso Solano, Afonso com dois F's de faca, e aqui comigo...
André Gordillo, direto do isolamento na Tijuca.
E aqui está Afonso 3D no frio dos Alpes Laranjais.
E Fernando Caruso, super Caruso, nerd com mais superpoderes da nerdosfera.
Olha aí, turminha. Nossa, você sabe que tá todo mundo pesado. Sabe que tá todo mundo meio acostumado a ficar preso? E parece que uma pessoa especial, gostaram da ponte, beleza, ó, hein? Está para ser. Não, boa, tá para ser presa, Caruso. O que aconteceu?
Então, os fãs descobriram um tweet antigo, uma mensagem antiga do George R. R. Martin, o autor de Game of Thrones, que ainda está devendo o último livro, na qual ele dizia que se o último livro dele não tivesse saído até 29 de julho de 2020, que se eu não me engano foi quarta-feira passada... que os fãs poderiam aprisioná-lo.
Cara, isso é maravilhoso, sabe por quê? Porque as pessoas começaram a retweetar esse tweet com o endereço dele, onde ele mora.
Tipo... Eita!
Tipo, galera, ai, vamos lá buscar ele, sacou? E tipo assim, com print do Google Maps, do Google Earth. O nego fez um print do Google Earth.
É uma adoração que passa pelo ódio, sabe? É meio tipo...
É porque, de certa maneira...
Eu gosto muito desse cara, eu quero prender ele.
Um respaldo legal. O cara confessou que poderia ser preso, né?
É um contrato...
Calma, não é um respaldo legal.
Talvez na era medieval, onde o Gordillo cresceu, fosse, né? A palavra valia.
No Game of Thrones mesmo, exatamente.
Ele assinou um contrato com sangue no Twitter.
Mas essa coisa do ódio, do amor aí, né? Porque essa relação que os leitores têm com o George Martin e com autores que demoram demais pra lançar...
Eita!
É uma coisa meio... Síndrome... É, não, fazendo meia culpa aqui. É uma coisa meio... É uma coisa meio síndrome de... Como é que é o nome da...
Estocolmo.
De Estocolmo. Que você odeia aquela pessoa, mas você ama ela, porque ela está algo que te dá prazer, ou é uma relação confusa, né? Eu e o Gordillo escapamos um pouco disso, né, Gordillo? Agora.
Verdade. Eu rapidamente entrei, aproveitei a quarentena, a pandemia, o isolamento, que não acaba nunca essa porcaria, pra terminar a minha trilogia das Lendas de Baldúria. O livro tá pronto, agora é com a editora, agora eu culpo a editora. Olha, escrevi, não precisa vir aqui me prender, tá? Além disso, eu tenho armas em casa, não chego perto da minha varanda.
Essa caneta agora é do Aspira. O meu espadachim de carvão 3 também tá pronto, finalmente precisou de quase um apocalipse.
Olha aí, cara.
Pois é, um apocalipse pra eu poder acabar. A obra, então, só falta o Jorge aí, Caruso 3D. Mas eu jogo pra vocês a seguinte questão: até quanto tempo vocês aguardam por uma obra atrasada?
Cara, eu vou ser muito sincero.
Ah, cara, sei lá, eu fico bem tranquilo, eu tenho tanta coisa pra ler, eu não entendo esse sufoco, cara. Parece que só tem um livro do cara no mundo, bicho. Uhum. Vai ler outra parada aí, cara. Toda obra de Machado de Assis aí, gente.
Eu compartilho com o Caruso. Assim, é óbvio que a gente, como fã de uma obra, a gente fica ansioso pra ver a continuidade. Mas, bicho, tem tanta coisa pra ler, cara. Eu sou mais parcimonioso.
É, eu vou dizer, eu adoro espera, quando, cara, uma série do Netflix atrasa, que me dá mais tempo de ver as coisas, sabe? Meu sonho era que tudo entrasse de greve, um ano, e a gente tivesse que ler só as nossas reservas e assistir só as nossas listas.
Tem um lance comercial bizarro que muitos leitores, né, dizem que só vão investir numa série se ela tiver fechada, né, por conta de já ficar escaldado com essa coisa de o cara nunca terminar.
Trauma, né?
Ou levar demais. É, no mangá, então, tem caras que às vezes somem do mangá por 3 anos, entendeu? Pra continuar a encerrar uma série.
Mas, cara,
eu ouvi de leitor meu que, só se esse maluco... encerrar a série, quer dizer, ouvi não, li em grupo de Facebook,
Gordillo,
e tal, sabe?
No mangá, essa relação de Estocolmo aí, que o Solano falou, é muito pior,
sim,
cara.
Sim.
Porque os autores de mangá, eles escrevem, desenham, finalizam, fazem tudo e tal, e tem histórias assim de que o cara não vê a família, de que a família tem 3 horas a cada 2 semanas pra encontrar o cara e que ele fica lá trancado escrevendo. E aí muitos enlouquecem.
É.
Porque a competitividade lá é muito grande. O cara publica um capítulo do mangá dele, porque o que a gente recebe do mangá aqui é um encadernado prontinho, né? Uhum. Mas lá, cada capítulo saiu junto com capítulos de outros mangás naquela Shonen Jump, que é a mais famosa, né? E tem outras parecidas.
Um almanacão, né?
É, um almanacaço lá, que o cara tem que estar mantendo a relevância e disputando com os outros capítulos dos outros mangás.
Olha,
e produzindo o tempo todo. Se a Shonen Jump se perde um, sei lá, One Piece, que é um desses mangás infinitos que tá sendo publicado aí, ela tem medo de perder leitores, né? Então ela não deixa o cara terminar mesmo. O cara fica...
Oh, é?
É mais ou menos que nem a gente aqui no Geek Mix alongando o bloco pra chegar ao tempo da música.
Não é?
Nerd dança, Caruso? Nerd dança também?
Dançando. Eu tô dançando, vocês
dança,
não estão me vendo.
Mas dança mal.
Você é de outro planeta.
Cara, pra mim a imagem do nerd dançando é aquele gif do Napoleon Dynamite, oh, que vale a pena todo mundo procurar agora nos seus celulares e ter ele favoritado pra quando você precisar, porque ele serve pra qualquer ocasião.
Eu tenho a imagem do gordinho com sabre de luz na época do Darth Maul, lembra?
Também, ótimo.
Foi uma febre, cara, que ele tentava imitar, sim, com uma vassoura e era assim... Tudo o que o Darth Maul não era. Assim, é muito,
é um
muito
evento,
bom,
né? Quando o nerd dança, é um evento. E evento normalmente se faz, eita, na casa ferro, de alguém.
Cara.
Na verdade. Olha, pra onde é que eu tô indo. Tá
piorando.
Isso. E aí, rapaz, você pensa, onde é que eu vou fazer o meu evento assim que a pandemia maluca acabar? Vou fazer na casa de um amigo famoso, né? Nós aqui, de certa maneira, temos o... Somos famosinhos e conhecemos pessoas mais famosas ainda, mas o Caruso achou uma pessoa ainda mais famosa que todo mundo aqui, que parece que a casa tá aberta aí pra passar o fim de semana, cara.
Exatamente, parece que descobriram no site do Airbnb a casa do criador do Snoopy pra alugar.
Incrível isso.
Charles Schultz. E isso deu meio uma viralizadinha aí, né, tipo... Eu dei uma olhada na casa, mas não vi nenhuma casinha de cachorro vermelha com beagle em cima, perdi o interesse. Mas, cara, é uma piraçãozinha interessante, né? Pra pessoa que é muito fã de um determinado autor ou artista, você passar uma noite ou um final de semana na casa onde o cara criou aquilo que você gosta de consumir. Você vai estar lá meio que... recebendo as mesmas inspirações, a parede que o cara tava olhando enquanto ele desenhava, sei lá.
E é o banheiro onde, né, ele pensou isso, na solução pra trama dele, né? Aquela barrigada matinal, você sentou ali, vai que você...
Jogar coisas fora aonde as tirinhas foram descartadas.
Olha aí. Olha aí. 3D, algum artista aí, algum criador, criadora do seu coração que tivesse a casa à disposição, só na rima, você alugaria para o verão?
Casa do Charlie Sheen. Eu alugaria, eu alugaria a casa do Charlie Sheen. Pra pegar aquela energia boa.
Nossa senhora.
Cara,
rapaz, o
3D foi pra mesma linha que eu. Porque eu pegaria álcool do George Clooney, cara. Ou seja, outro farrista, boa vida, até George então Clooney, solteirão, entendeu? Pô, eu pensei a mesma coisa, só que eu não fui... O Charlie Sheen, obviamente, é um farrista pior ainda que o George Clooney, né?
É, cara.
Você só não vão ter coragem de sentar, cara, em lugar nenhum, né? Porque não passa a luz negra.
Charlie Sheen, se você abre um armário, tem prostituta amarrada. É uma preocupação, cara.
Confundiu açúcar com cocaína. Não sabe onde é que estão as coisas. É casa...
Olha. Esse café tá me deixando ligadão.
Vocês sabem que eu andei já há tempos, né? Eu faço uma pesquisa para um dia visitar as terras do Conde Chupa Chupa Sangue, mais famoso aí, Vlad, né? Das Steppes, a Transilvânia, toda aquela região aí. Eu tenho
Valáquia. Drácula.
Isso, eu tenho uma vontade de visitar Drácula lá. E tem lá um castelo, tem dois castelos, né? O castelo supostamente verdadeiro do Conde, que não é tão legal. E o outro que ficou mais famoso pelo visual, as pessoas atribuem. Então também é um lugar interessante você visitar, né? Quer dizer, onde o Bram Stoker...
Isso tem cara de início de filme de terror adolescente.
Tem, é verdade.
Eu te consolando que o meu editor lá na Preview, na revista de cinema que eu colaboro, ele foi numa dessas filmagens que eu também vou algumas vezes, só que ele pegou essa viagem e foi realmente
pra
lá. E ele, assim, ele foi ao castelo. Nunca esse castelo mais voltou. É o castelo que é todo branco, não é tão interessante assim, mas de fato foi o do príncipe Vlad. E ele voltou cheio de cacarecos, e como eu não fui na viagem com muita inveja e torcendo que o avião dele caísse, ainda assim, ele me trouxe uns copinhos de shots pra você tomar o seu sangue em casa com a efígie do Vlad Tepes, entendeu? Então, quando eu consumo aqui, geralmente, um O negativo, é nesse... pra me manter jovem.
É assim, raro, né? Shot de Blood Mary. Blood Mary.
É muito bacana, vale a viagem, vale trazer os cacarecos lá. Mas o castelo em si, de fato, é desses dois. O primeiro é só meio que normal, assim, não é tão impressionante.
Pois é, cara, mas tem muito lugar.
Tipo um condomínio em Botafogo.
É um básico, um quarto-sala da
kitnet.
Kitnet da época, não sei, não sei.
Ele não era conde ainda, ele era duque, tava aspirando a ser conde. Não sei o que vem antes de conde, não sei qual é a ordem.
O duque é abaixo do príncipe, tá? O conde é o barão, conde, arquiduque, duque, é príncipe e rei. Só pra você saber
isso. O cara sabe
o morto-vivo antes de subir. Obrigado,
a hierarquia monárquica. Que maravilhoso esse André Gordinho,
hein? É escritor de fantasia.
Tem muito lugar.
É porque ele lembra, né?
Bons tempos, né, Gordinho?
Aqui ao meu lado, o Barão de Mesquita, minha rua aqui ao meu lado, eu conheci o velho Barão de Mesquita. Né? Conde de
Bonfim.
A rua se chamava só rua.
Mas tem lugares mais polêmicos, né? Por exemplo, o castelo Wolfenstein do Hitler. Vocês se hospedariam por um fim de semana?
Cruzes, não.
Vibe bad, né? Bad vibe, Caruso.
Mas tem o passeio turístico lá da família Von Trapp, lá na Áustria, né?
Em
que você passa tanto pelos lugares onde eles gravaram A Noviça Rebelde, né, onde eles rodaram o filme, tanto quanto pelos lugares onde a família realmente morou.
Né,
que existiu essa família Von Trapp. Do filme.
Você faria, Caruso?
Outro lugar bacana também. Ah, esse eu faria. Vai. Essa foi a primeira viagem que eu organizei pra fazer com a Mari, minha esposa, mas a gente acabou trocando e foi pra Disney.
Lugar mais alegre.
E a outra é do filme do Christopher Reeves, Em Algum Lugar do Passado, que tem um hotelzão meio vitoriano e tal, pra onde ele viaja no tempo pra encontrar uma mulher misteriosa que apareceu na vida dele e tal.
Sim, filmaço.
E esse é um hotel que também tem lugar pra... Você também pode se hospedar, ele continua ativo, né? Esse eu também tenho muita curiosidade, porque... eu vi o filme, eu amarrei no filme, e o hotel parece ser muito bonito.
O hotel do Iluminado não rola também? Não tem um lance desse?
Boa!
Eu acho que
o Overlook,
acho que existe
sim. Pois é.
Existe sim. E se você... Aí vou falar da terra do 3D. Se você quiser conhecer a inspiração pro Grande Hotel Budapeste, filme do diretor lá dos Tenenbaums, você consegue ir no... Quintandinha, porque o Quintandinha foi a inspiração para o Grande Hotel Budapeste.
Ah, é verdade.
Olha aí.
É verdade.
Todos os interiores e o desenho exterior do Grande Hotel Budapeste é o nosso querido Quintandinha, que fica ali no quintal do 3D, né? Acho que o 3D morou em frente ao Quintandinha, morou no Quintandinha durante um tempo.
Onde o 3D não morou?
Na época que ele era barão.
Eu acho que o Geek Mix tinha que começar, fica a dica aí pro Big Boss, fazer um Geek Tour.
Ia ser muito maneiro.
Vamos escolher aí tem que ser, tem sempre um adolescente pra morrer na viagem, né? Pra criar a emoção lá, não?
Com certeza.
Não, a promessa tem essa, ó. Alguém vai ter que ficar, né? Pelo time.
Alguém vai ouvir algum barulho lá fora e vai checar.
Vai. Você já vai marcado, inclusive.
Eu quero ver o 3D perdendo metade do grupo turístico onde ele não deveria. E ele levar o outro para um local que não estava no roteiro e que envolve consumo de álcool. A gente causar um caos total na excursão, entendeu?
O 3D, ele é o alívio cômico do filme de terror. A gente sabe que esse é o papel dele, né? Naquele filme clássico da A Cabana na Floresta, que brinca com esses estereótipos. Ele é o Joker, né? Ou Fool, eu não lembro da carta.
Acho que é Fool, acho que é não Joker.
O cara que causa exatamente essa disruptura aí.
O bufão.
Porque o Caruso é comediante, mas tem uma outra pegada. Cada um tem um papel diferente.
Eu sou mais o galã, né?
Você...
acho que tá evidente.
Desgraçado.
Mas vem cá, voltando na questão das casas dos artistas e tal, onde a gente gostaria de ficar, tem dois que eu gostaria muito de conhecer a casa, por motivos diferentes. Um é a casa do Alan Moore, que o Alan Moore é, porra, um dos maiores autores de quadrinhos de todos os tempos, mas é um mago louco, né? Ele se diz envolvido com magia e tal, então essa casa também deve ter várias...
Deve ter um sex dungeon também, você sabe, né?
deve ter uma confluência aí com as linhas de lei, sei lá o quê, mas deve ser interessante. E a outra é a casa do Bill Watterson, o criador do...
Calvin Haroldo. Poxa, que bacana também.
Que esse cara é um mega reclusão, assim. Ele não aparece em entrevistas, as pessoas quase não veem a foto dele e tal. E a cidade onde ele mora é uma cidadezinha, assim, que ele usa muito pra retratar os gibis dele lá, nos tirinhos do Calvin Haroldo. Ah. Aquelas árvores, aquele riacho onde o Calvin desce o barranco e que fica tudo com neve e tal. Quando você vê as fotos da cidade do Bill Watterson, você entende o que ele tá desenhando ali, sabe? Então eu fico muito curioso, não pela casa especificamente dele, mas pelo entorno, pela essa paisagem, por tá aí mergulhado no universo das tirinhas, que parece ser muito bonito.
Olha, se fosse casa de autor mesmo, eu gostaria de ter conhecido a casa da Anne Rice, que na época que eu lancei o meu primeiro livro, Os Portões do Inferno, a gente dividia a mesma editora e a gente. Então quando eu fui aos Estados Unidos, a Nova Orleans a trabalho, meio que rolou um contato entre a gente pra ver se eu conseguia visitar a mansão gótica da Anne Rice,
que
né?
Isso, Ramon.
Mas nesse exato período de tempo ela tava em Los Angeles fechando o desenvolvimento da série que até agora não saiu, mas acho que sai pra 2022 ou 2021, das Crônicas Vampirescas. Então ela tinha se mudado. Sim. E aí não rolava aquela recepção, né? Porque a casa da Anne Rice deve ser aquela mansão que ela baseou, né? A mansão do Louis, a mansão do Lestat, na velha mansão de família dela. Daquelas...
Então você não conseguiu ser arroz de festa na casa da Anne Rice.
Eita ferro!
Essa aí é só pra quem é bilíngue.
O Rebond está voltando, é isso mesmo, André Gordirro? Como é que funciona isso? Eu não sabia nem que eles tinham ido embora.
Nada, que acabou a nossa queridíssima San Diego Comic Con Online e a Amazon, além de anunciar que já estava fechada a terceira temporada de The Boys, mostrou como vai ser a exibição dessa segunda temporada, que a gente está acostumado a receber agora tudo em pacotão, né, na... 12, 15, 20 episódios uma vez só. Só que a Amazon vai fazer diferente. Vai estrear os três primeiros da segunda temporada e a partir de então vai ser um episódio por semana. Eu tenho pra mim, vou aqui chamar os colegas de bancada, que isso é exatamente para controlar o estoque das coisas que estão produzidas nessa época de pandemia e Covid, quando a maioria das produções ainda tá parada, né? Então se eles matarem direto o catálogo, né, colocar o The Boys de uma vez só, cadê a próxima estreia? Nego maratona em 3 dias e acabou a novidade, entendeu?
Pois então tem que aprender. Pode manter um número alto, né, de downloads aí, de acesso, né, e segurar mais tempo de assinatura também, né, porque eu já vi que tem muita gente que, ao invés de assinar todos os programas lá de streaming, né, todos os lances de streaming, o que faz? Assina 2 meses um, assiste o que tem pra assistir ali, aí cancela, assina 2 meses o outro, porque não, você não vai conseguir assistir tudo ao mesmo tempo, né? Isso aí. Então, se você faz isso de botar toda semana, isso significa que essa pessoa que assinou a Amazon só pra ver The Boys não vai poder...
Tem 12 semanas de assinatura aí na conta, semana, né? Tem 12 semanas. Tem 3 meses, né,
cara? 12 semanas. Eu vou ser muito sincero.
Seja sincero, depois burrice. Você limpa essa garganta aí, porque aqui é perigoso. E tosse pro outro lado aí. Tosse pra direita.
Olha o Covid.
Tosse no cotovelo.
Teu Covid é 25, que é lá de Marte, sei lá de onde é as trepas.
Mas eu sempre achei uma burrice comercial esse lance de lançar a série numa... Foi legal no início, foi bacaninha no início, aí de
lançar tudo junto?
É, mas assim, não só uma burrice comercial, mas também como você gerar a cultura da ansiedade, cara. As pessoas ficam ansiosas agora. Tipo, cara, segura essa ansiedade aí, semana que vem vai estar. E aí você para de trabalhar a ansiedade das pessoas, as pessoas acabam deixando de ser ansiosas. Acho que assim, é só um ganha-ganha essa coisa de lançar semanalmente aí.
Sem falar também, 3D, que, cara, a parada não foi feita pra ser apreciada assim, né?
Pois é, cara.
Se você começa a assistir 3 horas direto de uma parada, tua cabeça não tá absorvendo direito aquilo
Eu concordo com isso 100%. Eu acho que eu até já arranhei esse debate aqui com vocês, mas é a campanha que eu tô querendo desenvolver, que é a campanha contra a obesidade no entretenimento.
Eu acho desacelera que... São Paulo.
Exato. Porque, cara, você realmente tá criando uma cultura... Claro, cada um faz o que quiser, mas eu acho que é uma questão da gente tentar... Quer dizer, eu tenho tentado argumentar com a galera, isso que o Caruso tá levantando aí. Você assistir 5 episódios do negócio, você não tem tempo de digerir, de apreciar os detalhes, de discutir com as suas amigas e seus amigos aquela cena, o que aquele episódio quis passar. É tudo... E aí você só quer chegar... É a busca pelo clímax, sem o aproveitamento de toda a jornada.
É isso aí, cara.
É, e você vê nesse pacotão... Você até vê que determinadas obras saltam os problemas até narrativos, porque se perde a mensagem, né? Você começa a ver, por exemplo, no caso do Picard, a série que é bem ruim na Amazon, mas eu notei que tinha 3 cenas que os vilões se reuniam para discutir a mesma coisa. Talvez vendo uma vez por semana, isso fizesse algum sentido. Isso diluísse. Mas como eu vi 7 episódios, eles tinham se encontrado meio que em 3 episódios parecidos com a mesma cena pra resolver.
Que ali tá todo mundo velho, né? Aí o Alzheimer tá muito pesado.
Todo episódio tem meio... O que a gente tá fazendo aqui mesmo?
Onde eu deixei as chaves da Enterprise?
Não acha. Não sei, cara.
Cara, eu digo mais, eu vou profetizar uma coisa aqui. Se essa cultura... olha só a profetização, vai estar gravado nos anais dos rádios.
Eu não.
Se essa cultura da maratona não acabar, eu prevejo muito em breve... Alguém vai inventar de lançar um filme de 8-9 horas no cinema com pausa, sacou? Tipo assim, pausa pro xixi, não sei o quê. Daqui a pouco algum desgraçado vai inventar um filme de 8 horas. Vai lançar uma trilogia num pacote só. O
Scorsese chegou perto.
A galera já fica 8 horas.
Esse desgraçado chama Scorsese.
O Scorsese chegou perto. O irlandês teve 3 horas e meia e dava pra contar a história em 1 e meia. Mas beleza.
Cara, não se surpreendam se vier. Porque assim, eu já sei que já, não de agora, mas de algum tempo, festivais de cinema alternativos, nego faz filme de 8, 9, até 10 horas.
Você vê que um sintoma dessa obesidade aí que eu tô brincando é que foi anunciado que parece que a Netflix ou a Amazon, algum desses serviços de streaming, que vai permitir que você assista as séries e filmes acelerado.
Netflix colocou o feature, a característica, a ferramenta de 1.5 de aceleração.
Cara, isso é uma... Desculpa aqui, quem vai ficar chateado, mas a vida é dura. Isso é uma estupidez.
Ele é folheando, ele é um livro folheando, sabe? Tipo, folheando rápido.
Estabeleceu-se que a gente tá velho, não é possível.
Mas não é questão de... Isso é um argumento que usa.
Eu
acho isso absurdo.
Eu me sinto um senhor com o dedo em risco falando: isso é um absurdo, aonde vai parar e tal. Eu não consigo pensar de um outro jeito, cara. Porque é surreal você fazer uma parada e assistir acelerado. É surreal,
cara. Mas é por isso que eu uso essa brincadeira com a biologia, porque a natureza ensina a gente que as coisas têm que ser realmente apreciadas com calma. O nosso cérebro não é feito. A experiência humana, ela não evoluiu para esse lugar ainda. E você fica nessa... É até uma espécie, como se fosse uma forçação de evolução, né? Não, o nosso cérebro é capaz de absorver. Não é, você só tá transformando, você tá empobrecendo aquele conteúdo.
Faz parte do storytelling o ritmo. Você vai querer criar um suspense. se você vai fazer um plano sequência, isso tudo faz parte da história que você vai apreciar. É. O que vai acontecer, quero profetizar agora também.
Dois profetas aqui.
O que vai acontecer é que os diretores vão começar a fazer tudo duas vezes mais lento, sabendo que a molecada vai acelerar.
Pois é.
Então a gente vai ficar vendo tudo tipo meio 300 de Esparta, tudo em câmera lenta, entendeu?
O
próximo irlandês, quando o escocês fizer o escocês, vai ter 7 horas, que vai ser o dobro de 3 horas e meia.
É, cara, imagina a série do Senhor dos Anéis, vai ter quantas horas, meu Deus do céu.
Eu postulo aqui uma coisa.
Vai ter mais anel do que Sonic.
É normal você maratonar material velho, né? Beleza, vou correr atrás, nunca vi, sei lá, The Office ou How I Met Your Mother e tudo mais. Beleza, são 9 temporadas que você não acompanhou naquele ritmo de um por semana e é cômico e tal.
Ok.
Ainda vá lá, ainda entendo que, pô, tô correndo pra ver, tô
me divertindo. Você já consumiu, você só tá revisitando, é diferente.
Isso, pois é, exatamente. Agora,
você volta na Disney e você não precisa ir, né?
Mas essa cultura é... Você pode escolher. Essa cultura do imediatismo, cara, essa cultura do imediatismo, ela é um perde-perde, né? Ela é um inverso oposto do ganha-ganha, né? Onde todo mundo ganha, né? Um perde-perde, todo mundo perde, cara. Perde o produtor que gastou um tempo do cacete com, porra, talento e tudo pra produzir uma obra maravilhosa. Perde o consumidor que tá ali, cara, cagando pra isso. Ele quer só ver o storyline e foda-se o resto,
cara, foda-se a fotografia. 3D tá certíssimo citando outro grande profeta, cara. Não importa, quem ganhar ou quem perder, não vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder.
E rolou mais eventos. Os eventos não acabam, ironicamente, durante essa pandemia, mas todos online, né, não, Gordinho?
Isso aí, acabou de rolar a Gen Con, que é o maior evento de board games e de RPG dos Estados Unidos, e curiosamente estava sempre muito distante, né, do público brasileiro e até dos produtores de conteúdo brasileiros, que não é assim famosa como a San Diego Comic Con e tudo mais. Mas a Gen Con abriu e criou uma mesas virtuais de palestras e jogos de RPG para os brasileiros, tanto é que teve a hashtag GenCon em português, e todos os nossos amigos aqui que criam RPG, Shimu, Ricon, galera das antigas, participou, fez palestras, falou
legal,
a história do RPG no Brasil, falaram de podcasts de RPG no módulo do Nerdcast, e teve muita mesa de brasileiro mestrando para brasileiro e para gringo também. Foi muito legal.
Cara, foi... Assim, eu fico meio chateado, porque quando tem esses eventos e eu não sou nem convidado pra nada, eu me sinto um nerd de merda, cara.
Por quê,
cara? Eu não fui convidado pra nada. Nem pra, tipo assim... Poxa, 3D. Não tem que ser
convidado, cara.
Vem jogar
aqui. Entra. É só chegar. É só entrar. Você não é hacker?
Não, eu me senti...
Você diz, tipo, convidado pra tipo, pra uma palestra, um negócio assim.
Você queria atenção.
Biscoito. Me deixa querer biscoito.
Mas não é gringo a parada?
Não, mas a organização partiu de vários produtores de conteúdo de RPG nacionais aqui. QuestCast, o Mestre X, o pessoal todo, principalmente mais ativo em São Paulo, né? Mais do que aqui no Rio, que a gente não joga RPG porque a gente tem praia. E o 3D consegue
contar nos dedos os convites que ele recebeu.
Eu acho até que o Maneta conseguiria, nossa, né? Então, tipo...
3D, já que você tá meio triste, fala, puxa amor pra você, fala das tuas redes sociais pra você ganhar um biscoitinho online e não ficar assim.
Então, olha só, se você, cara ouvinte, quer me dar um biscoito, e olha só, eu adoro Chocuque, tá? Fica a dica. Me segue nos arrobas Afonso3D, Afonso com um F só, porque agora tem que falar isso, porque tem um outro aqui.
Temos, na bancada. Né?
Agora tem um outro aqui.
Agora, desde ontem.
Somos raros. Nosso povo é escasso, o povo dos Afonso.
É verdade. Afonso3D, Afonso número 3, a letra D, em qualquer rede social, inclusive o Orkut voltou. Então eu tô lá no Orkut também como Afonso 3D, tá? Não sei se vocês sabiam disso, mas o Orkut voltou, é verdade.
Não sabia, meu colega aí. Então vamos, a minha vez aqui, o outro Afonso, esse com 2 Fs de faca, Afonso Solano, são todas as minhas redes sociais. A que tiver surgindo nova aí, devo estar lá também, @AfonsoSolano. Estou sempre no Matando Robôs Gigantes. Você pode ouvir os nossos podcasts em qualquer plataforma, assim como os podcasts do Geek Mix, ou também assistir no YouTube. Tem sempre uma alegria, tem sempre uma brincadeira. Pode reassistir episódios antigos. Hoje a gente falou de absorver coisa antiga. Tem episódio com todo mundo aqui da bancada. Tem com o Gordinho, tem com o Caruso, tem com o 3D.
É verdade. Os melhores são comigo. Já falo logo, já pode ir direto lá, galera.
Poxa. Os melhores são comigo. E os segundos melhores são comigo.
E falando em você, Caruso, como é que a galera te encontra aí?
Eu sou arroba Super Caruso nas redes sociais e também tô gerando uma porrada de conteúdo na internet aí. Toda terça-feira tem vídeo dos Três Elementos no meu canal do YouTube, que é a Caverna do Caruso. Na quinta-feira no meu canal tem agora o Filme Lixo, falando de filmes toscos e tal, né, com muito humor. E na sexta-feira tem um podcast novo que eu estou fazendo pro G-Show, um podcast de dramaturgia do Gilmar Baltazar, um podcast de detetive, bem como o episódio novo do Cada Um no Seu Quadrado, um programa de bate-papo, de festinha em casa com os artistas da Globo. E falando na Globo, que me dá o meu sustento, todo sábado tem Zorra, no qual eu sou lá o encabeçador das cenas nerds do programa.
É verdade. Olha aí, encabeçando aí para o final, se é que isso é possível, Gordirro, por favor, onde a galera te encontra?
Vocês me encontram no @gordirro no Twitter, no Instagram e na Twitch, que eu estou fazendo toda segunda-feira um Zona Neutra ao vivo, que é uma transmissão de entrevistas direto no meu canal da twitch.tv/gordirro. E amanhã, que sai a quinta temporada de do Call of Duty Warzone, eu provavelmente estarei jogando o dia inteiro ao vivo, então apareça lá, fale comigo e tem essa versão do Zona Neutra às segundas-feiras, sempre às 8 da noite. E como esse é o mês de agosto, além de ser o mês do meu aniversário, eu também comemoro 5 anos de Lendas de Baldúria, do lançamento do meu primeiro livro. Então, se você quiser já começar a me dar um presente, compre Os Portões do Inferno, que é o meu primeiro livro e foi lançado há 5 anos atrás. Estou fazendo esse pequeno aniversário inteiro no mês de agosto.
Olha, vai comemorar o aniversário com a gente aqui no ar, no dia?
Com certeza, é óbvio. Estarei com vocês, que acho que cai na terça, né?
É isso aí.
É
assim, e não é todo dia que se faz 120
não,
anos.
Então, vamos preparando aí a mirra, né? O ouro, os presentes que ele gosta.
Geek Mix, de volta terça, às 10 da noite, aqui na Mix.